toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez. Meu nome é Tomé Ramos, estou aqui acompanhado pelo Claustro e hoje vamos estar aqui à conversa com um grande artista. É um dos membros de Alema, grupo icónico na história do hip-hop em Portugal. É o grande Maze. Maze, muito obrigado por teres aceitado o convite.
Obrigado eu, Tomé.
Um prazer, bem-vindo.
Obrigado mesmo. É sempre bom estar à conversa, eu gosto de conversar então.
Fixe. Olha, quando tu começaste a ouvir música em miúdo, o hip-hop foi logo o primeiro género em que entraste? Ou antes do hip-hop e não ouviste muitas coisas antes?
Não, ouvi algumas coisas antes, porque o hip-hop não tinha chegado a Portugal. Então eu nasci em 79. Então as primeiras vezes que eu ouvi rap foram na rádio, por acaso. Curiosamente foram na rádio.
Mas qual já rádio?
Não me lembro, mas
seria hip-hop nessa altura? Antena 3?
Não, Antena 3 não existia.
Não existia,
então estamos a falar de rádios mais comerciais, que passavam a êxitos comerciais, sei lá, do mais comercial e alguns que estavam a bater na altura.
Tipo, Beastie Boys ou assim, cenas, não?
As primeiras coisas que eu ouvi foram comerciais, foram MC Hammer e...
Shaniqua, how you doing, baby? This brand. Eight pumps and the bumps too.
E por aí, Vanilla Ice, coisas que bateram. Mas em simultâneo, Tribe Called Quest, De La Soul. Mais ou menos na mesma altura. Os primeiros discos de De La Soul e de Tribe Called Quest. E foram realmente essas músicas de Native Tongues que me bateram na altura. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight soul? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. Quando eu vi na rádio, relacionei-me automaticamente.
Quer dizer, isso não é rap, mas aquela cena do Michael Jackson que toda a gente da tua geração...
Não, completamente, e era aí que eu queria chegar. Eu entro 79 e 80 e tal. Os discos que eu ouvi eram os discos que eu tinha em casa. Então, obviamente o Thriller, um dos discos mais vendidos de sempre.
Pois é.
Que fez anos, acho que ontem ou anteontem.
Pois foi.
Estamos a falar de um dos discos, provavelmente o disco mais vendido da história. Estava em minha casa, obviamente, e havia alguma soul, mas havia... principalmente rock, algum rock.
Que rock?
Rock popular, sei lá, desde Dire Straits a Doors, ou a... Se calhar Scorpions não havia.
Os teus pais
havia
é que
Beatles?
Essa...
Sim,
não,
pois,
havia pop.
Claro. Beatles. Eram os teus pais que ouviam essa música?
Sim, eram discos dos meus pais. E na altura o vinil que era vendido em Portugal e que os meus pais tinham eram coisas assim mais comerciais. Mas com aspecto ainda amplo, sei lá, desde coisas brasileiras, uma Betânia, yeah. ou coisas românticas espanholas, ou soul americano, que não era muito. Então era o que ia chegando e era o que eu tinha disponível. Anos mais tarde comecei a ouvir rádio
e
a rádio tinha essa função, ainda tinha um papel bem mais importante
do que
que tem agora, apesar da rádio. Eu acho que a rádio é intemporal.
E soube-se adaptar bem?
Sim, adaptou-se. Mas na rádio comecei a ouvir um bocado mais tudo. E eu ouvia música dos anos 80, basicamente. E apaixonei-me pela música negra automaticamente, quando ouvi. E estamos a falar de coisas que eram mais eletrónica, com apontamentos de rap, tipo Soul to Soul. Sei lá, Snap, coisas conhecidas, de música de dança, mas que tinham ali um rap a meio da música.
Já tinha ali um rapzinho pela primeira vez.
Não davam esse nome, não?
Não.
Mas já era.
E ouvias aquilo e não estavas a associar a hip-hop, nem a quer que seja.
Não conhecia sequer no estilo. Não,
nessa altura não.
Não se falava disso.
Nessa altura não, isso vem mais tarde. Vem mais tarde quando... E é engraçado porque o meu reconhecimento do que é cultura não vem tanto por áudio, mas vem mais... visualmente, okay. quando
é,
estamos a falar de uma altura em que se aluga filmes em VHS.
Ainda apanhei.
VHS, então.
Quer dizer, em VHS não apanhei, ao lugar não apanhei, mas.
Achas que os filmes então, se calhar, até contribuíram mais para o teu conhecimento do hip hop enquanto cultura?
Sem dúvida. É. Estamos a falar dos clássicos, do Wild Style, do Beat Street, mas filmes afro-americanos, sei lá, do Spike Lee, do The Right Thing.
Um grande filme. Não sei porque ainda hoje pensei nesse filme do The Right Thing, não sei, vinha no carro e lembrei-me desse filme, não sei bem porquê.
Estamos a falar dele agora.
É mesmo engraçado. E é um grande filme, marcou-me bem. Eu também vi há pouco tempo, tinha pá, aí, sei lá, na altura quando vi tinha 16 aninhos e aquilo, aí, a grande cena. Que aparece lá, é o Public Enemy, né? Que aparece lá bastante.
Sim, e Public Enemy, os meus pares, e falo de alguns dos Dilema e do pessoal da minha geração, a porta de entrada deles até foi mais por Public Enemy, que também passava na rádio e também tinha alguma visibilidade. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power that beats! As the rhythm's designed to bounce with calcium, that's the rhyme designed to fill your mind. Apesar de ser música mais difícil e era música de intervenção, eu fui mais, ouvi antes de La Soul e Tribe Called Quest, coisas mais ligeiras.
Mas não foi difícil para ti entrar no ouvido? Porque é que aquilo te cativou?
Isso eu nunca soube explicar e acho que nunca te hei de explicar. Essa minha ligação à música negra e à expressão, a essa forma de expressão, foi uma coisa completamente inata. Eu ouvi rap e automaticamente percebi. Eu tenho afinidade com este tipo de comunicação.
Pois é, exatamente, a linguagem é muito mais direto. Eu acho que para quem é jovem e tem aquela cena da rebelde e não sei o quê, de, pronto, de tentar romper com aquilo que os pais ouviam e não sei o quê,
acho que é imediato,
acho que é
completamente então acho que foi isso. Relacionei-me automaticamente com aquilo, com a expressão, com a parte visual, com a dança, não é? com tudo, com todas as componentes.
Depois, foste entrando também, mesmo participando, né, na cultura enquanto um ator.
Isso veio mais tarde. Isso veio bem mais tarde. Desse ponto em que eu me relaciono com a cultura e a minha ligação à cultura afro-americana vem também do basquete, porque eu jogava basquete na altura. Então, e estamos a falar de anos muito bons de basquete, porque via-se o Michael Jordan a jogar, ou o Magic Johnson, ou o Larry Bird a jogar na televisão. Então as pessoas relacionavam-se mesmo com o basquete numa altura dourada também do basquete.
Não,
dava jogos ao domingo, dava sempre.
Não era um fenómeno tão grande.
E às vezes davam videoclipes nos intervalos dos jogos. Então lembro-me de ver House of Pain, o Jump Around no intervalo de um jogo, e daquilo me marcar profundamente. Jump around! Tenho assim vislumbres de alguns momentos-chave desse período que me foram aproximando da cultura.
Da cultura. E desde esse momento em que, pronto, descobres o rap e a música negra pela primeira vez, até entrares mesmo, focaste só no hip-hop ou vias grande parte?
Não, estava aberto e estamos a falar de um período em que eu estava a estudar, escola preparatória, escola secundária, então havia um bocado de tudo nas escolas e não havia a abertura atual em que tens os miúdos consomem um bocado de tudo. Era tudo um bocado mais por tribos. Tipo, então havia o pessoal punk, que ouvia metal, havia o pessoal que ouvia punk, o pessoal que ouvia grunge, o grunge estava a bater. Isso é bem mais cedo.
O grunge
estava mesmo em alta.
Porque Nirvana, Pearl Jam.
Sim. Então eu ouvindo um bocado de tudo e não pertencia propriamente a nenhuma dessas tribos, mas relacionava.
Mas identificavas-te mais com o do hip hop?
Sim, sem dúvida. Yeah. Porque tinha essa afinidade, então ia ouvindo isso, então ia ouvindo música. Que o meu primo, eu tenho um primo que tem mais de 10 anos que eu, então eu ouvia muita música que ele ouvia, então e ele ouvia um bocado de tudo, é bastante eclético, então eu ia consumindo música,
várias coisas. Tu depois, como é que se dá essa entrada no hip hop? Tu entraste primeiro pelo grafite?
Sem dúvida pelo grafite, porque no 10º ano fui estudar para a Escola Soares dos Reis, Escola de Ensino Artístico, mais ou menos equivalente a António Arroio aqui em Lisboa, mas no Porto, Soares Reis é no Porto. E então o meu gosto pelo desenho desperta-me logo a ligação ao grafite imediata. Então começo a pintar, obviamente a ouvir rap em simultâneo e a gostar de ver breakdance. Nunca dancei, mas a gostar de ver e a observar as vertentes todas, mas a dedicar-me mais ao grafite e a pintar, e a começar a pintar. E depois de começar a pintar, começo a conhecer pessoas no Porto. Não éramos muitos. Começo a conhecer as pessoas que já faziam música.
Era pequeno, mas eram unidos, não é?
Sim, muito, muito unidos. Eu antes de conhecer esses agentes da música que já faziam música antes de mim e que de repente se tornam meus amigos, foram uma inspiração direta. Eu lembro-me de ouvir o primeiro EP de Mind the Gap, que tinha as letras todas, e aquilo me bater profundamente. Eu ainda não escrevia, estava a começar a escrever coisas minhas. Então o ler as letras no booklet foi uma coisa importante. Eu estava a começar a perceber qual era a métrica e ouvir o rap e a ler letras em português que estão no booklet.
E aquele orgulho de ser uma cena da tua cidade que tu vês tipo lá fora, né? E depois de trazerem aquilo
claro
e tu vês a qualidade que tinha.
E começa a passar na rádio e já te falamos da Antena 13. Então aí já entra os tempos do Marinho. Então já começo a ouvir. Então ouvi primeiro Full of Shit e Fator X antes de os conhecer e de formar o Dilema.
Fator X depois deu origem a Dilema.
Full of Shit,
o Fuse e o Espião, e Fator X, o Mundo e o DJ Gozo.
Fator X já não me lembrava, mas Full of Shit já me lembrava da vida.
Como é que os conheceste? Que é que conheceste primeiro ou conheceste as duas bandas em simultâneo?
Conheci primeiro o Mundo. Foi a primeira pessoa que eu conheci. Fui levado à casa dele, ao segundo piso, por um amigo em comum. E depois conheci logo o DJ Gozo, porque parava com o pessoal em Gaia, amigos que eram de Gaia, então eu ia ter com eles, então o pessoal estava todo junto. E foi quando... logo nessa altura em que eu comecei a ler letras ao Mundo, claro. E ele percebeu que eu
tinha desse jeito.
Sim, que gostava e que estava a interessar-me e começar a fazer rap, e surgiu o convite para ir aparecendo. Então foi uma coisa completamente natural. Eu ia estando nos momentos em que de repente estávamos todos, ou às vezes estávamos os cinco, às vezes não estávamos, mas íamos estando quase
96,
sempre.
Né?
Padrão,
isso,
né?
Isso
95, 96, porque há ali uma fase, há ali um ano em que ainda estamos a fazer músicas em inglês, até. Chegamos a gravar algumas músicas em inglês.
Era em inglês, não é? Ou não?
Eu acho que eles tinham coisas em inglês e em português, mas há coisas, há assim os mais conhecidos, são as músicas mais conhecidas.
Começou por aí, nos do início, né?
Sim, era a referência, era a tua referência.
E a cena deles, se calhar, pá, sendo era o Fuse e o Espião, né? Sendo eles, se calhar, aí puxarem mais um bocado essa sonoridade mais rock e mais metal, não sei. Até se calhar a essência deles até era mais essa, né? Quando estavam os dois, era
completamente,
muito.
Completamente.
Até o próprio nome já diz um bocadinho.
Sim.
Porque, até na outra estava a falar com alguém sobre isso. O Fuse é aquele tipo de MC que agora já, pronto, como estavas a dizer, a malta consome um bocado tudo. Mas era aquele tipo de MC que a malta do metal curtia.
Completamente.
Estás a ver?
Sim.
Não, este gajo era ele e o Halloween.
Era mesmo. Hoje em dia já tens mais MCs a fazerem coisas obscuras.
Já está, pronto, já há uma mistura enorme. Pronto, mas nessa altura lembro-me.
Sem dúvida.
Pá, esse gajo já até. Aquela malta que não curtia.
Permitiam, né?
Então, e pronto, e agora atualmente, o que é que são por que estilos é que tens andado mais? Isto agora está uma mistura do caraças. Quem é que são aqueles artistas?
Desde então, de lá até aqui, a minha vida de paixão musical já deu muitas voltas e desde esse momento em que
mas entrei. Mas fazer um resumo então só do processo todo? Ou para a gente entender melhor?
Ok.
Onde é que andaste?
Posso tentar? Já passaram uns aninhos.
Sim.
Então, logo a seguir a minha entrada no hip-hop, na cultura hip-hop, eu comecei a consumir rap profundamente, mas sempre gostei, já tinha essa abertura para ouvir todo tipo de música. Então, nos 90, eu lembro-me que me apaixonei também pelo trip-hop, que automaticamente tem logo uma ligação, a base é igual, não é? Estamos a falar de músicas que são quase no mesmo BPM, os ambientes são um bocado mais abstratos, mas que são quase a mesma raíz. Depois está os vocais em cima são diferentes, são coisas mais específicas. Mas então apaixono-me pelo trip hop, apaixono-me pela música feita em Inglaterra e começo a ouvir música eletrónica, e começo a ouvir drum and bass e outros tipos de música eletrónica. quê. Em simultâneo com isso, e um bocadinho mais tarde, eu começo a fazer também um trabalho de retrospectiva. Então o rap leva-me ao funk, leva-me ao soul, à soul, leva-me ao reggae. Então começo a colar e a mapear esta música negra toda e a investigar e a perceber as ligações e perceber que esta árvore está toda, os ramos estão todos ligados ao mesmo tronco e as coisas saem do mesmo sítio. Então começo a fazer um trabalho de investigação mais profundo durante esse tempo e a consumir um bocado disso tudo em simultâneo com o rap que vou fazendo e que vou ouvindo sempre, e isso mantém-se sempre até hoje. Tenho estado sempre atento e vou sempre ouvindo rap. Mais tarde vou trabalhar para uma loja, e já falamos mesmo mais tarde, talvez há uns 12 anos atrás, 12, 10 anos atrás, em que vou trabalhar para uma loja de discos vinil, de vinil. E então aí começo a ouvir outras coisas e havia tudo. Então, sei lá, um dia chego e apetece-me ouvir rock psicadélico, então vou à secção e pego num disco e ouço. Ou no outro dia apetece-me ouvir jazz, então vou ouvir jazz. Então aí sim, realmente,
como se mesmo estar a trabalhar numa loja dessas.
Um grande privilégio. É horrível se queres levar dinheiro para casa, porque chegas ao fim do mês e tens os discos atrás do balcão e começas a fazer contas, quanto é que aqueles discos te vão reduzir o ordenado.
Trabalhar lá e sempre paguem discos.
Ainda ontem fui à FNAC, Black Friday na FNAC. Ui. 25% de desconto em tudo. Agora tenho que ir fazer publicidade, não pagam, mas pronto.
Acho que Black Friday é um mito. Quando isto, né? Sair. As merdas estão com descontos.
Não, boy, não. Não, que eu conheço o preço dos vinis.
Ontem contaram que estava um iPhone com 11 cêntimos de diferença. Desconto, o iPhone.
Ou então com o preço inflacionado para o desconto vir ter ao mesmo preço.
Não, não, mas há cenas que valem mesmo a pena. Depois é malta, diz que é tudo assim e generaliza.
Para a propaganda que há é muito pouco.
Ah, claro, sim. Mas tipo, imagina, isto dos vinis estavam mesmo.
Mas compensou-te?
Compensou.
Ainda fizeste algumas compras?
Comprei dois, até posso aqui dizer. Meti ontem nas stories. Comprei o do Freddie Gibbs com Mad Lib em vinil. E o do Dave Psychodrama. Eu adorei esse álbum. E é lindo esse vinil. É lindo, é azul. Normalmente são todos pretos os vinis. E aquele é todo azulinho mesmo. Está mesmo fixe.
Ah, lá dentro. Ah, ok.
O disco mesmo em si. Mas pronto, tu trabalhando lá, imagina.
A partir daí, pronto, o meu espectro abriu-se e comecei a ouvir muito mais música. E até hoje ouço um bocado de tudo, até porque em simultâneo, a partir dessa altura, eu comecei outra etapa da minha vida de divulgador. Então comecei, após uma proposta da Red Bull Music, a ter um programa chamado Obla FM, em que fazia divulgação de música feita no Porto e no norte do país. E isso ainda durou alguns anos. E depois, a seguir, recebi o convite para fazer parte do Ginga Beat, dedicado à música lusófona, sendo eu também o embaixador responsável pela música feita a norte do país, mas inserido no Ginga Beat. Então aí começo a ter que estar atento a tudo, a todos os estilos e ao que se faz cá, e automaticamente atento às tendências mundiais e ao que se vai fazendo. Então a minha paixão pela música é um bocado 360 graus.
Completamente. Então, e tu és um grande colecionador de discos, vinis?
Não tanto quanto gostaria, porque é infinito.
Pois é,
infinito, sim, e tens que ter muito dinheiro.
Sim, não,
para colecionar
isto. Mas costumas compras todos os meses um disco?
Sim, vou comprando. Houve ali um período nos anos 90 que eu comprei muitos CDs e depois continuei a comprar CDs pelos 2000 também. Os preços baixaram muito, eu continuei a comprar CDs em segunda mão. Mas em simultâneo comecei a comprar vinil também e comecei a colecionar. Não sou um colecionador porque eu conheço outros patamares de colecionadores. E
não enquanto... te podes intitular de colecionador.
Não tenho uma coleção como a do Rui Miguel Abreu ou como o Pedro Tenreiro ou o Joaquim Paulo. Não é? Estamos a falar de colecionadores que têm milhares de discos e discos que valem milhares de euros. Então isso são coleções a sérios.
Tu gostas de ter os teus?
Gosto de ter os discos, gosto de ter os meus discos e tenho as plataformas. Tenho as plataformas digitais, uso o Spotify, uso o YouTube, uso tudo e ouço aqueles discos. Há discos que eu ouço ali, mas que quero ter a peça e quero tê-la em casa guardada ou para lá tocar de vez em quando. Então,
cada vez mais é isso.
Sou esse tipo de colecionador.
É como eu. Tenho muito poucos.
Estás mais a começar ainda?
Sim, tenho muito poucos. Vou comprando alguns discos, coisas que eu gosto mesmo, então tento ter, mas é random.
Isso é passivo fazendo a vida, uma vida inteira.
Sem dúvida, ainda há muito, muita até música
porque,
para ouvir.
Até porque há sempre muita música para ouvir, toda a que já foi feita até hoje. E é mesmo isso.
É exponencial.
É muito exponencial. E é infinito. E tu, eu às vezes. Pronto, as coisas que eu tenho gravadas no meu Spotify, o algoritmo vai-me sugerindo a partir daí, não é?
Sim, sim, sim.
Então são boas sugestões, porque tem a ver com o meu gosto, são boas sugestões para mim. E só as sugestões semanais, eu às vezes não tenho tempo para ouvir os discos das sugestões semanais, e estamos a falar de 5 ou 10 discos.
É bem difícil.
Que são ótimos e que eu quero ouvir, de um certo género, e que eu quero ouvir. Então só não existe tempo de vida para ouvir esses discos. Agora imagina toda a outra música que está a ser feita. Todas as músicas que nem sequer estão neste circuito e que saem no SoundCloud e que são músicas incríveis
e de
produção independente.
Fora, fora aquela que não é,
para
que não
interessa, mas... Pois, porque é mesmo é exponencial da boa e a má. É muita música.
Dilema interior é difícil às vezes para mim escolher o que vou ouvir, até o que vou ver, tipo filmes e assim. Tanta coisa. Eu às vezes perco mais tempo a decidir o que é que vou ver do que propriamente a ver as coisas. Depois quando vejo que estou bem da tempo, tipo no Instagram, no feed, podia estar a ver, tive aqui meio.
Estavas a rentabilizar.
Estás a ver? Então é sempre uma luta interior.
Tu abris a Netflix e percebes. Há tanta oferta. O que é que eu quero realmente ver agora?
Nem
o que
sei.
É que
me apetece? Eu, no início, queixava-me quando subscrevi aquilo, que aquilo ainda estava um bocado limitado e não tinha muita coisa, mas agora já é o contrário. Agora também já não tenho, mas pronto, continuo a ver cenas lá fora.
É incrível.
Mas já é mesmo demais.
Mas lembras-te qual é que foi aqueles álbuns que te ensinaram a apreciar a álbum no seu, tipo, a obra no seu todo? Porque uma coisa é quando uma pessoa ouve assim, uma faixa ou outra, singles, agora tipo perceber, isto é um álbum, eu gosto mesmo de ouvir isto do início ao fim. Um conceito por trás disso. Lembras-te desses, de álbuns que tenham marcado nesse sentido, que tivessem um conceito. Que dessem prazer de ouvir do início ao fim?
Isso é uma boa pergunta.
É difícil.
Eu acho que é difícil, porque há muitos. Há muitos assim de uma determinada altura.
Eu nem estou a pedir muitos nomes, que eu já percebi que vai ser bem difícil.
Sim, eu lembro-me
para ti
que a meio dos thousands começou-se a perder um bocado isso. A cena dos singles
O single tomou conta, então de repente perdeu-se isso. Mas se reparares, nós enquanto Dilema, e tens aqui alguns discos que trouxeste, e o Quinto Império conta uma história, a Alvorada da Alma conta outra história. Então são. E também tens aí o Arte de Viver, também conta outra história. Os nossos discos têm sempre um fio condutor e tentam ter sempre uma coerência. E isso vem precisamente dessa nossa escola dos anos 90, desses discos todos que nos influenciaram, que contavam uma história e eram coesos, não eram músicas soltas que disparavam em vários sentidos.
Às vezes podem não contar uma história, desculpa interromper, mas podem criar um universo que já é.
Exatamente isso. E é disso que eu falo, essa coesão sonora que podem não ser propriamente um filme ou uma banda sonora que está ali criada com um conceito. E os temas são realmente diferentes, mas existe ali uma coisa, e tu tens isso no rap dos anos 90. E não me vem assim nenhum, não há, sei lá, tens discos conceituais. Olha, o disco mais vendido, eu acho que é o disco de rap mais vendido da história, que é o Love Below, Speaker Box Love Below do Outkast. É um disco completamente conceitual que fala de amor. Então,
há vários.
Sim, e disseste porque me veio, e já é um disco que vem dos 2000.
Claro.
Mas antes disso, há muitos discos que têm essa. Que contam essas histórias. Desculpa, não me está a ocorrer nenhum.
O Illmatic também foi daqueles. Não sei se a nível de.
O Illmatic é dos discos mais coesos de sempre. Pois. Tens 10.
Foi mesmo um marco. Porquê que foi um marco?
São 10 singles, 10 hits.
Porquê que achas que foi esse marco?
Porque aproxima-se de Da perfeição. Eu acho que aproxima-se. São 10 músicas, são todas músicas incríveis.
Exato,
as produções são clássicas, são todas de produtores incríveis. E depois é o disco que dá a conhecer o Nas. E que é um lyricista incrível. Sim, é o primeiro álbum dele. Apesar de ele já ter lançado, já tinha coisas editadas e já tinha participações, acho eu. Mas é o primeiro disco dele. E tem um impacto enorme. The world is yours, the world is yours. I sit the dumb peak watching Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes. All the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing. Mechanical movement, understandable smooth shit that murderers move with. The thief's theme, play me at night, they won't act. Tu lembras-te na altura, nessa altura?
Lembro-me
de ouvir o disco, lembro-me de estar a ouvir no segundo piso com o mundo em loop algumas músicas, a decorarmos as letras. Lembro-me disso.
Pois, quando se fala assim de álbuns históricos do hip hop, esse é logo aquele que. Yeah.
Esse é consensual, não é? Sim, se sim, perguntas sim. por um disco, qual é o teu disco favorito, rap, há muita gente, yeah. a maioria das pessoas vai dizer logo automaticamente Illmatic,
yeah.
não é?
Yeah. E desde. Agora uma pergunta aqui para os dois, desde 2010 até agora, né? Agora vai-se começar a fazer estes tópicos de melhores álbuns da década, álbuns icónicos. Sim, sim. Pronto, mais no que toca ao rap, que álbuns é que acham que marcaram esta década?
O álbum da década?
Sim, álbum, álbum ou álbuns. Mas no rap, no universo rap, tipo, que álbuns é que acham que marcaram? Assim, à cabeça, pronto, isto não é nenhum exercício.
É um bocado, sei lá, eu acho. Para mim, acho que se calhar foi o do Nerve, o Trabalho e Conhaque. Aquilo que eu já gritei nesta casa dava para 10 álbuns de black metal. Far. Vida presta enquanto houver trabalho e conhaque e filtros para fazer a partir do cartão da caixa de Prozac. Nerve, tu não estás em ti. Tem calma, tenta. Nada faz sentido, nada vale a pena. Eu esclareço esta como se esclarece uma criança. A vida não presta, ninguém merece a tua confiança. Talvez.
No universo
Estás a
da
falar
Tuga.
Da Tuga, sim. E no geral, porque eu também ouço mais Tuga. E
então foi o que te marcou.
E, sim, acho que foi o que marcou mais. Se é o melhor ou não, não sei. Mas a mim marcou-me bem. Tipo, já desde esse álbum que eu já não
Trabalho
ouço.
E conhaque,
o álbum meu inteiro é da vezes todos os dias.
É muito bom.
Desde esse.
Foi.
É um bom. É
ouvi
um bom.
Que o do Slow J agora ouvi também assim com bastante afinco, mas é diferente.
E internacional.
É. A internacional. É complicado.
Tu Pimpa Butterfly.
Lembrar. O Good Kid Mad City. Acid Rap, do Chance the Rap.
A sério?
Isso é uma mixtape.
Isso é uma mixtape. Mas eu diria.
Good Kid Mad City,
o Kanye, acho que está no topo dessa lista. O Kendrick,
pois,
o Drake.
Eu acho que há várias medidas para fazer uma escolha destas.
É
o que estavas a dizer. É completamente pessoal. É completamente pessoal e. Ou fazes a tua só opção pela relevância que teve.
Pois.
Ou então fazes porque é que tu gostas e que ouviste mais.
E
a relevância também depende da tua percepção
do que é
a nossa comunidade.
Imagina, esta década foi a década do trap.
Sim, sim.
E eu não estou muito atento ao trap. Vou ouvindo, mas não é uma sonoridade que sinta muita empatia. Então posso estar a fazer uma escolha que realmente não é a mais.
Em Portugal, acho que é mais os últimos 5 anos.
Mas também se for
em Portugal, sim.
Mas nos Estados Unidos, talvez.
Mas nos Estados Unidos, mesmo sendo a década do trap, eu acho que tens dois artistas que marcaram esta década no rap americano e é o Kendrick Lamar e o J. Cole. Para mim.
Sim,
então,
sim, sim.
Então eles marcam uma sonoridade e marcam um ponto nesta década.
E nem têm tanto essa sonoridade. Tem alguma sonoridade trap, mas, por exemplo, este álbum que eu falei, né, o Tupimpa Butterfly.
Sim,
não tem.
Esse em específico.
Sim, não tem, não tem. E até
tem
vai,
nada,
e até vai
para o jazz. Mas...
Sim, e vai mais para as raízes da LA e para o G-Funk e
para as próprias raízes da música negra, sei lá, tipo, com a cena
então,
do jazz.
Então até foge mesmo a esse estereótipo do que é a música da década. Em Portugal, eu acho que. Esta década foi marcada mesmo pela oposição e tu falaste do Nerve e podemos falar sobre isso. Tens trabalhos de rap independente inacreditáveis, e como o do Nerve ou como o do Keso. São trabalhos mesmo de rap underground com substância e com peso. E depois tens o aparecimento de todo o rap comercial. Que está na montra esta década em que realmente se começou a fazer dinheiro com o rap em Portugal, em que tens artistas mesmo pop que estão na rádio, estão com milhões de visualizações no YouTube. Então isso também marca este período.
Exato.
É incrível.
É complicado estar a fazer.
Tens assim o espectro de repente abriu tanto que tens os dois.
A quantidade de rappers, pronto, que hoje conseguem viver da música, eu lembro-me, sei lá, não há muitos anos. Era muito pouca gente que vivia de hip hop em Portugal.
Muito pouca. Aliás,
muito pouca gente.
Há uns anos era muito pouca gente que vivia da música em Portugal.
Pois, sim.
E mesmo hoje tu tens artistas que tu achas que são músicos estabelecidos.
E...
Eles têm um trabalho e são advogados, ou trabalham no escritório, ou trabalham num
ou
sítio
não são,
qualquer.
Andam ali a penar um bocado.
Sim, é isso. Então tens nichos, e eu acho que isto realmente aconteceu, este fenómeno de tens miúdos que estão a viver do rap e estão a viver mesmo bem, e é a grande do rap, porque aconteceu isto. E, e há uma geração de miúdos que faz com que isto aconteça, que consome a música deles, que faz com que eles consigam viver disto.
O rap, porque o hip hop, pronto, tem nas suas várias vertentes, não está assim tão
popular, mas,
como.
Mas também já tens pessoal a viver do graffiti e da street art, do sucedâneo street art, que há 10 anos atrás não vivia.
A parte do break, né? É que nunca, como já falaram no Três Pancadas também, tipo que não há assim. Há pouco pessoal que tem trabalho e que vive de dançar, estás a ver? Eu também acho.
Tens pessoal a dar cartas a nível mundial e temos talentos a irem ao BC One a ganharem. E pessoal influente, pessoal da velha escola que tem conexões mundiais.
Acho que não há uma renovação assim tão grande disso.
Se calhar não.
Acho que é por isso.
Se calhar não. E aí eu acho que a falta de conexão nas vertentes é que é a principal culpada. Porque a determinada altura cada vertente foi pelo seu caminho, então
ficar dentro dela própria também.
Então já não vês tantos b-boys em videoclipes de rap, ou já não tens o graffiti tão ligado às capas dos discos.
Pois é, já não se vê nada.
Então essa separação foi bastante.
Eu acho que isso também ainda bem em certo ponto, porque também não podia ser sempre um disco rap, tem lá a breakdance,
o estereótipo.
Claro que dá para fazer isso de várias maneiras. E ter
claro que não, nem tem que ser. Este percurso é natural e é inevitável. Mas eu acho que é uma das consequências algumas vertentes não serem tão rentáveis e não estarem tão em alta. Só porque vivemos numa sociedade capitalista em que tem que existir uma faturação. E tu, se não és relevante para essa faturação, ficas para um segundo plano.
Mas tu sendo uma pessoa que valoriza bastante a palavra, né? Tanto quanto ouvinte, como nas coisas tu escreves, tu consegues ouvir música sem estar a ligar nenhuma letra?
Não consigo. A minha dificuldade em ouvir rap não tenho dificuldade nenhuma, mas o trap também é rap, então no trap eu tenho alguma dificuldade
por causa disso,
principalmente por causa da palavra. A sonoridade é uma estética, e é válida, e está tudo bem, tu ou te relacionas com aquela sonoridade e com o som da 808, ou com os pratos seguidos, ou não, ou tens empatia com isso. Ou isso te mexe ou não.
Claro.
Mas o não ter palavra, ou a palavra não ser significativa e não ser importante, isso afeta-me profundamente. Claro, claro. Porque eu dou real valor à palavra.
Hoje em dia também tens aquele mumble que tu nem sequer percebes.
Não percebes?
Eu não acho mal, mas percebo que se um gajo está ali à procura de palavra e coisa que aquilo não é.
Claro,
mas acho que há aqui um apontamento que é, às vezes, aquela cena naive da parte do pessoal do trap faz com que digam coisas tão cruas que aquilo não, notas que não é erudito e que não, não foi pensado e não sei o quê, mas aquilo tem um peso, a palavra tem um peso. Por exemplo, pode ser uma frase bué simples em que, mas sei lá, isso para mim conta como a palavra está ali a fazer alguma coisa e está a ter uma importância.
Eu estou a generalizar. Claro, há músicas de trap que têm letras realmente bem escritas.
Eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Estou só aqui a fazer este apontamento porque às vezes o pessoal também põe tudo no mesmo saco às vezes e há coisas em que.
Mas repara que eu não estou.
Está tão farto de malta que está ali, a tentar fazer uma coisinha tão.
Repara que eu não. Eu entendo perfeitamente o que estás a dizer. E eu não sou apologista de um rap
forçado,
intelectualoide.
Se for bem feito,
tudo bem, e há nichos para tudo. Mas eu nem sou apologista disso. E eu até acho que as coisas que são mais genuínas e mais sentidas, e é esse o meu estilo de rap, é sentido, para ser sentido, tem muito mais impacto. E então pode ser só uma frase, e pode ser num beat trap e ter esse impacto, isso sim. Mas o que me incomoda é realmente a palavra deixar de ter importância rap.
Sim. Não estou a desvalorizar essa afirmação de tudo.
É só mesmo.
Há malta que diz, as letras para mim não me importam. Estou mais preocupado com a sonoridade. Há malta que tem mesmo.
O que me ligou ao rap foi a palavra.
Claro, exatamente.
Então quando a palavra não está lá e a força que a palavra tem não está presente, não me toca.
Ou quando é só
chega
para isso. uma única palavra. Sim. Nananana. Vai vezes repetido.
Por isso eu ouço música instrumental. Ou outro tipo de música que me vai satisfazer desse ponto de vista.
Por acaso vejo um paralelismo com o trap com o punk, estás a ver? A cena da energia, estás a ver? O punk também tinha muito isso. Acordes básicos, talvez não sei o que estavas a dizer. A parte do setup, às vezes ao vivo, era mau, não se percebia sequer a cena do.
Claro.
E acho que tem um bocado de paralelismo.
Eu consigo perceber o que tu dizes e eu também concordo plenamente contigo. Eu acho que daqui, como veio o pós-punk, e o punk influenciou muita coisa na música, vem aí o pós-trap. Vai acabar por aparecer. E vem alguma coisa substituir o trap, nesse ponto de vista disruptivo. E esse pós-trap que vai acontecer também vai influenciar, e a música alimenta-se, auto-alimenta-se.
Sim, eu acho que o pessoal deixar acontecer é sempre o melhor. Claro. Podes não gostar e não vais estar a ouvir uma coisa que não gostas, não sei o que. Agora estás a dizer, isto não faz parte, isto não pode entrar aqui, não sei o quê.
Ao início houve bué.
A dica, pronto, por exemplo, esse tu já entrar, tens aquela malta que é trap, mas que é aquele trap mesmo tipo mais emo e mais pesado, sim. Tipo Ghost Mane, não sei se vocês conhecem. Sim. Tipo. É uma cena que é aquilo, assim, ouvires de longe parece que é metal, estás a ver? Só tipo, o BP é um bocado diferente,
sim,
mas a estética
enorme.
É toda.
Tens
tipo,
muitos subgéneros.
Metal e punk e essas coisas.
Trap e metal.
Tens cada vez mais subgéneros e cada vez mais divisões e cada vez mais segmentos.
Acho que, pronto, já disse isso até no último episódio, é fixe, tipo, a ver estas sonoridades todas diferentes no hip hop.
É bom.
Denzel Curry, puto, adoro. Tipo, sendo eu também tendo essa escola de metal e também gostando desta sonoridade trap, a ligação destes dois universos é brutal, meu. Gosto bem.
Acho que deixar acontecer e ver até onde é que vai dar
deixar
a observar.
Deixar o comboio. O comboio está a andar, não é? Então é deixá-lo ir e ver onde é que ele, em que estações é que ele vai parando.
Rir um bocado quando se tem de rir, ficar arrepiado quando tem que ficar arrepiado.
Olha, e vídeos? Falaste aí do vídeo do Jump Around. Tens assim mais vídeos que te lembras que tenham marcado?
Vídeos, videoclipes. Olha, há um videoclipe do Scarface. The Hood? Não sei, não me lembro da música. Mas eu acho que é One Shot, ou uma sequência, que é um vídeo inacreditável, na altura quando eu vi, que me marcou profundamente. Há muitos videoclipes, sei lá, os videoclipes, eu acho que são realizados pelo Spike Jonze, e acho eu, de Far Side, que são algo que é todo em reverse. Não sei se é da Running ou do Passing Me By, não estou a ver qual dos clássicos é que é, mas é todo. Então eles gravaram os raps ao contrário.
É sério?
Então é tudo. Eles estavam a interpretar a música em reverse,
mas conceitos inovadores.
Estava
mesmo.
Certo depois, não é?
Então há assim conceitos que foram explorados na altura que marcaram. E pronto, estes vieram à memória. Podiam-me ter vindo mais 20
agora,
ou 30.
Agora mais recente, este ano, tens assim algum vídeo?
Um videoclipe assim forte?
Bons vídeos este ano, que tens assim a lembrar, que saíram este ano. Para mal te pesquisar.
Sabes que eu não
mas
sou...
não parem de ouvir o podcast ou no final.
Sabe, sim, isso nunca. Isso nunca. Mas é uma boa pergunta, porque leva-me a falar de outra coisa, que é, eu faço parte de uma geração em que o vídeo não é condição sine qua non para tu ouvires a música.
Pá,
então eu ouço muita música sem componente visual.
Eu também.
Então eu sou muito ignorante em relação ao funcionamento do YouTube, que é a principal ferramenta para toda a gente consumir música. Mas eu prefiro ouvir música, música pela música. E há muita música que eu nem sei que tem videoclipe, e tem videoclipes inacreditáveis e eu nunca vi. Então pá, não sou a pessoa ideal para te dizer: olha, este videoclipe é espetacular, é extraordinário. Vi um videoclipe, estava a passar alguns videoclipes e vi um videoclipe de Bon Novo, espetacular, que funciona, muito simples, funciona só com a repetição e com frames cortados. Então parece que está sempre preso e nunca evolui, está sempre numa repetição de um frame, mas vai dando um bocadinho. Parece um stop motion quase. Sei lá.
Claro, mas eu também sou.
Eu não consigo ir buscar ao arquivo muita coisa. Vou fluindo, vou vendo e não guardo, sabes?
Claro.
Vou fluindo.
Sim, eu também sou essa pessoa. Eu gosto também de perguntar isto aos convidados, porque eu próprio não estou sempre assim a par dos videoclipes que saíram. E às vezes já há muita, como ouço mais música pelo Spotify, há muitas músicas que eu ouço lá e que não vou ver o vídeo. E nem sei. E às vezes até é surpresa. Claro. É, este não tem vídeo.
Acontece-me frequentemente isso.
Isso aconteceu-me há uns anos porque eu nem tinha internet, nem tinha cabo e não sei o quê. E aconteceu-me há uns anos essa cena de ouvir boa música e depois é que vi,
tantos videoclipes incríveis.
Yeah,
mas pronto, estava aqui. Pronto, sei que és estudante de artes visuais e que gostas de desenhar e pintar, não é?
Já não desenho há muito tempo e tenho andado com saudades de desenhar. E desenhar, quando tu não desenhas, vais perdendo. É uma coisa de treino, como quase tudo,
pois,
e de repetição. Mas tenho andado mais dedicado à fotografia e tenho andado. A determinada altura deixei de desenhar com a mão, não é? Passei a desenhar mais vetorial no computador.
Mas onde é que as pessoas podem? Tu tens alguma coisa publicada? Era isto que eu queria perceber também, se tinhas alguma coisa
publicada.
Eu não vou
mostrando muito o meu trabalho, vou fazendo. Okay. Por acaso, hoje vai sair um site. Sai um site meu. Finalmente consegui ter um site.
Mesmo teu?
Sim, meu.
Maze.com?
Sim, maze.com.
Boa.
Mas não. Ainda não está completo e uma das secções que eu quero ter é precisamente uma secção de arte, onde eu quero agregar tudo o que eu fui fazendo e que não fui expondo. Eu tenho um Behance criado, que é uma plataforma onde dispões trabalho visual. Fui fazendo exposições de fotografia, fui fazendo trabalhos de design gráfico, fui fazendo trabalhos de...
Mas não está tudo ficado num sítio?
Sim, e trabalhos de stencil, graffiti, mas nunca os pus muito na montra e nem eu sou a pessoa de estar a fazer muita divulgação ao que eu vou fazendo, porque a minha relação com a arte e com a criatividade é que tu fazes, crias, soltas, libertas e deixa de ser teu. Passa a ser de toda a gente e de quem o consome.
Mas não queres
então
que
a minha ligação é essa.
Não queres que aquilo chegue ao número máximo de pessoas?
Quero. Incomoda-me tu venderes demasiado e impores demasiado o que tu fizeste. Quase meteres na boca das pessoas. Reparem, eu fiz isto, estou a fazer isto. Yeah. Incomoda-me. Eu sei que é a forma de estar nas redes sociais hoje em dia. E tu tens que ser assim para estar no mapa e estar visível. Eu entendo plenamente isso.
Mas incomoda-me,
eu não sou assim. Yeah. Então eu faço, mostro, está aqui. Pessoal, quem quiser vai ver.
Yeah.
Não me incomoda se são 5, se são 5 mil, se são 5 milhões. Adorava que fossem 5 milhões.
Igual.
Não, adorava, não é igual porque eu adorava que fossem 5 milhões. E se não dissesse isso, estava a ser hipócrita.
Mas a tua relação com
Mas eu solto-me. Então não me incomoda se forem só 5. A intenção era eu criar aquilo, criei, soltei. Agora o que vem a seguir não passa por mim. Sim, são as pessoas que
forem,
decidem.
Mas a questão é, com esse tipo de postura e desse comportamento, se forem 5 milhões, é mesmo porque.
Sim,
não é?
É porque eu não estive ali a tentar impingir aquilo.
Há cenas que têm 5 milhões porque a pessoa é boa a fazer chegar aquilo. Não quer dizer que tenha sido assim tão boa a fazer.
E tu tens muito bons marketeers. Percebes que tens muitos músicos.
Também, mas é outro skill.
Tens músicos que até têm skill e conseguem combinar as duas coisas. Têm skill e depois são marketeers incríveis e conseguem vender o produto deles de uma forma extraordinária. Não é o meu caso.
Tu soltas simplesmente.
Sim, se calhar precisava de alguém fazer isso por mim.
Mas pronto, malta. Sigam aí, entretanto vai sair o site, né? Vai estar
quando o maze.lm.com já vai estar ativo quando
vai lá estar tudo, vai lá estar tipo a música.
A minha intenção é agregar mesmo tudo o que eu faço, como eu sou tão multidisciplinar e multidimensional, como costumo chamar-me. Então quero agregar tudo. Andei a minha vida toda a fazer coisas soltas, sem juntar num sítio. Então naquela plataforma ainda não está completa, e até porque ainda não tenho essa parte das artes visuais, mas pelo menos já tenho ali a música toda. E já tenho coisas que vou fazendo com a palavra dita e conferências e algumas áreas. Então quando eu juntar aí a componente de artes visuais, vou ter ali o meu espaço,
pois.
Onde as pessoas que querem seguir vão lá e sabem que vão encontrar tudo o que eu estou a fazer ali. E isso também liberta-me um bocado deste peso que eu tenho de estar a mostrar o que é que estou a fazer sempre.
Depois tens de pôr uma coisa ali, outra aqui e tal. Isso também é chato.
Sim, incomoda-me esse... O ter que ir ao Facebook e depois ao Twitter e depois ao...
É difícil, mas agora pá, então para quem está a aparecer agora tem mesmo fazer esse hustle, estás a ver?
Podes fazer o hustle nas redes sociais, mas se tu consegues direcionar para um sítio só, é
claro.
É o ideal.
Mas pronto, tens mesmo hoje para todas as plataformas.
E eu acho que hoje em dia
fazer essa divulgação. A pôr os produtos dentro de cada coisa. No caso do Beyoncé, tens de pôr os desenhos ali.
Mas se calhar, quando sair uma cena nova, as pessoas não se vão lembrar. Se não publicares, as pessoas não se vão lembrar.
Continuas a ter que publicar.
Sim, ninguém vai tipo checar se o site tem uma coisa nova.
Não, quem for mesmo fã. Pronto,
claro que existem essas pessoas.
Só para aí 50. É uma coisa. Se calhar são mesmo. Não estou a brincar. Mas eu acho que.
Mas tu estás aí mesmo envolvido numa data de áreas, não é? E de coisas que fazes, né? Desde da escrita, essa parte do desenho, essa parte da fotografia.
Estou
tens dos melhores Instagrams de Portugal.
Ah, obrigado. Fico feliz por ouvir isso. É uma coisa muito.
Curto bem. Lembro-me
de estar
a comentar isso com alguém. Olha, segue. Malta que nem te conhecia. Do rap nem nada, segue este Instagram, é o melhor Instagram.
Obrigado por promoveres o que eu não faço.
Já tinhas dito isso.
Já tinha dito. É mesmo natural, não estou a forçar.
Agora que falaste disso,
é mesmo.
Essa prova que afinal ele.
Não é tipo aqui para a entrevista, é para a conversa, é mesmo verdade.
Estou numa fase muito criativa da minha vida. Cheguei aos 40, crio, sei lá, desde os meus 16. Então eu percebo, estou muito claro qual é que é o meu propósito e o que é que eu estou a fazer.
O que é que falta fazer?
E o que é que eu quero fazer? Muita coisa. Falta-me fazer mesmo muita coisa. Mas já fiz muito e isso dá-me percepção que ainda tenho muito mais para fazer. Na música, hei de fazer sempre, porque me dá um gosto enorme. Então estou envolvido em muitos projetos e estou a fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Gosto de colaborar. Parte
também tens montes de participações.
O que me dá prazer na música é realmente colaborar e trocar saberes, trocar experiências. Então os projetos onde eu estou envolvido são sempre colaborativos, normalmente. Então dilema, estou a colaborar com quatro pessoas, com outras quatro pessoas há anos. E isto dá-me muito prazer. Estou a trabalhar com o Spock, fazer um disco com o Spock. É só a sonoridade dele e eu quero seguir aquela sonoridade que ele tem nas bases para a minha palavra. Mas também estou a explorar com o Other Drum and Bass, que é uma coisa que eu gosto. Então,
isso vai sair, é só um Drum and Bass?
Isso é um EP. É um EP. Vai sair no início do próximo ano. São só quatro músicas.
Tive uma das minhas melhores noites em Coimbra numa noite em que ele tocou lá.
Ele é muito bom, é muito bom. Estou a fazer coisas com o Fantasma, o Mike Ghost, então aí já a sonoridade já é diferente. É um gajo que vem do rock. Estou a fazer coisas com o Sérgio Alves, um gajo que tem como base o jazz e o funk e que compõe para ser uma banda a tocar. Então é uma experiência nova também para mim. Então eu gosto
de coisas, mas é fixe, pá. Eu gosto de ver a malta com essa capacidade tipo de sonhar ainda. Porque às vezes.
De, como é que se diz? De se separar? De se...
Yeah, sim, reinventar.
Porque eu vejo a malta de pessoas mais, familiares meus de 40 anos, parece que a vida é isto. Agora até a reforma vai ser isto.
Mas sabes qual é
a casa de trabalho e tu.
Sabes qual é o problema? Tocas aí num ponto fulcral e que me leva a falar do que eu estava realmente a falar. E isso tem a ver com a educação, que é uma das partes fulcrais no meu propósito e pelo qual eu crio. Para falar sobre a educação e sobre tu despertares em ti muito cedo, qual é que é a tua aptidão e qual é que é o teu gosto e o que é que tu queres realmente fazer, porque eu acredito, tal como o professor Agostinho da Silva, que tu nasces criativo, automaticamente nasces criativo. Então,
achas toda a gente nasce criativo?
Nasces criativo em qualquer área que seja, realmente podes não ser,
claro que sim,
não explorar isso desde cedo,
então, podes ser castrado muito, muito.
E ser castrado, então não estás a desenvolver. Porque
coisa.
O ser humano é criativo, seja ele a desenhar, a pintar e a falar de áreas criativas normalmente tidas como criativas, como noutras áreas, e estamos a falar na capacidade
de imaginar
e na matemática ou em ciências que parecem mais específicas e mais. precisas, mas que realmente são coisas abstratas e que te podem e que onde a imaginação pode funcionar.
Se tu fores ver desde a Revolução Industrial principalmente, não vês como a humanidade é bem criativa, porque sim, passou-se sim, de um dúvida. Ponto para o outro, tipo, hoje em dia, tipo.
Claro, achas que a educação é que acaba por nos formatar de
completamente
alguma forma.
A vida, não é? Primeiro os condicionalismos que tu vais tendo. Então vais sendo condicionado desde muito cedo, vais sendo formatado e vais tendo programações iniciais com a tua família, com os teus amigos, as formatações da escola, as formatações que te são autoimpostas,
dos
meios de comunicação, de tudo. Então tens montes de programações que não te deixam estar em contacto contigo e com o que tu realmente és.
Daí se chamarem programas de televisão.
Exatamente, por isso, não é, por isso é que são programas.
Então,
quando isto tudo tem um efeito enorme na tua vida e tu ainda não te percebeste, chegas a esse ponto em que deixas de perceber para onde é que vais e o que é que és e o que é que queres fazer.
Sem dúvida.
E isso é o principal problema da nossa sociedade, essa falta de introspeção, o não haver espaço, até porque as lutas da sobrevivência não deixam espaço para isso e as pessoas têm têm que alimentar famílias e têm que sobreviver toda a gente. Então deixa de haver espaço
para pensar
em quem é que tu és, o que é que queres fazer, se estás a seguir o teu propósito, se estás a fazer o que realmente tens que fazer, e essa é a diferença entre seres feliz ou não seres.
Grande dica para a malta, ensinamentos para a vida, malta.
Há uma cena muito interessante que é: agora estava a dizer que antigamente era a cena da sobrevivência, fazia com que tu não tivesses tempo para pensar em o que é ser criativo sequer.
Claro.
Tinhas que fugir a um tigre,
depois tinhas que. Na Idade Média,
ou caçar, não sei o quê.
A cena é: hoje em dia há muito mais gente com tempo para ser criativo, mas depois também há aquele fenómeno da ansiedade e da depressão que é muito maior hoje em dia e que causa, faz com que muita gente também fique atada, estás a ver?
Os grandes problemas da sociedade.
E isso é uma cena oposta e é interessante, estás a ver?
Então, em Portugal, somos dos países da Europa que mais consomem antidepressivos e ansiolíticos.
É grave, é um problema de saúde pública gravíssimo.
E o que me irrita,
ou fácil de ignorar, porque não é uma cena muito palpável.
E o que me irrita é haver um preconceito enorme sobre as doenças mentais, né? E de saúde mental. E para não haver espaço no Serviço Nacional de Saúde, não haver apoio à saúde mental gratuita, como há se tu partires uma perna, pronto, é um problema normal. Sim. E é considerado normal, vais ao hospital, pronto,
deveria haver terapia
agora,
gratuita para toda a gente, porque a depressão realmente é um dos principais problemas e as doenças, falo da depressão e das doenças mentais, todas. É um problema mesmo grave.
Afeta
mesmo
a sociedade
grave.
No seu todo.
E a doença mental passa automaticamente para a doença física.
Então, está tudo ligado.
Então está ligado físico e mental. Então depois vai-se tornar em problemas realmente graves físicos. E isso depois também alimenta uma indústria farmacêutica. Então isto aqui está tudo ligado.
E outra coisa também que falta. Agora estamos aqui numa perspectiva mais política, tem de ser.
É inevitável, não é?
Claro,
tu existires a um ato político.
É mesmo, sem dúvida. E outra coisa que faz falta no Serviço Nacional de Saúde, nutricionistas.
Também?
Porquê? Porque exatamente
está, também está ligado com essa parte, estás a ver?
Com a cena da.
Há muita gente ainda a ganhar muito dinheiro com a farmacêutica.
Estás com o colesterol alto, às vezes basta mudares a tua alimentação, a malta receita logo estaminas e. Estaminas não, isso é para as alergias, é estatinas.
E a cena de tu desenvolves um problema de saúde passado 10 anos de teres essa questão, que é tipo. Está-te a faltar X vitamina, estás a ver? Mas estás a tomar aquilo ou estás a comer realmente uma cena que tu desse aquela.
Às vezes é tão simples, não é?
Vitamina
D. Passado 10 anos estás com whatever, com problemas.
Com cancro gravíssimo e já não. E já
vitamina
foste.
D.
Isso é negligência gravíssima do sistema.
Estávamos a falar aqui da educação. Tu agora também estás a dar palestras a jovens, não é?
Sim, mais assiduamente. É uma coisa que eu faço, já há algum tempo e sempre.
Como é que isso surgiu e qual é que é o tema?
Surgiu em contexto escolar. Algumas escolas. Alguns professores que davam já textos de dilema aos alunos foram-me requisitando e aos outros de dilema também e a outros músicos também. Tenho ideia que não sou o único a fazer isto, há muita gente que o faz. Foram falando comigo para ir a aulas e para falar sobre o processo criativo e sobre a escrita e sobre o amor à palavra, principalmente. Então começou daí e depois. Pronto, foi evoluindo para noutros sentidos. Sim. E entretanto
é mega gratificante, tipo, saber-se que está está-se a influenciar, né? A formação de jovens.
É quase um retribuir, porque eu fui sentindo isto na minha vida. Eu fui
através da música que ouvi.
Fui recebendo isto. Então eu só estou a dar. É importante, se tu recebeste, tens que ir dando também. Então isto é importante para mim, perceber como a educação é realmente um dos focos da minha área. Não, da minha área de criação. Interessa-me bastante falar sobre a educação e não tanto só falar, mas dar o exemplo. E...
Mais desde que foste pai?
Ainda mais, muito mais. Fica reforçado isso. Fica automaticamente reforçado. Porque queres nitidamente que a próxima geração, seja onde a tua filha, vai, neste caso, vai estar incluída, que seja, obviamente, mais consciente. Então isso ainda me dá um peso maior, uma obrigação maior de cumprir esta missão. Pá,
influenciou muito a tua escrita e a tua maneira de consumir música, tipo, ter sido pai, de certeza, né? Ou não?
Se calhar na falta de tempo para as duas coisas.
Completamente, aí tens toda a razão. De repente vi-me sem tempo. Vi-me sem tempo para ouvir música, vi-me sem tempo para criar música, porque é absorvente. Mas também mudou completamente a minha perspectiva de fazer música e mudou. De ouvir nem tanto. Eu continuo a ouvir um bocado de tudo. Então aí nesse caso não mudou muito. Continuo a ouvir o que me apetece.
Mas
ouvir.
Mas em termos de fazer?
Na criação, sim.
Ela vai ouvir, né?
Automático. não tanto por isso. Porque eu tento-me descolar um bocado disso e fazer só o que realmente é a minha essência. E mesmo antes houve um período da minha vida e em dilema principalmente, em que eu tinha esse peso, sabes? Porque as pessoas vinham ter comigo e diziam-me: pá, a tua música realmente mudou a minha vida. E ainda dizem, e ainda bem, isso é a melhor recompensa. E dizem-me: olha, superei uma depressão porque ouvi uma música tua. Ou, pá, isso começou a ter realmente peso na minha criatividade, em que eu estava a condicionar a minha escrita e a pensar: espera aí, isto vai ser ouvido por muita gente, deixa-me ver o que é que eu estou a escrever. E acho que fui a um limite em que me estava a castrar e se calhar precisava de escrever outras coisas que são a minha essência e que eu não estava a escrever, porque estava a pensar no que é que o outro vai pensar do que eu escrevi.
Exato, sim.
Então isso é limitador. Então eu acho que com a paternidade, obviamente que eu penso: espera aí, a Amélia vai ouvir, se calhar vai ouvir a minha obra. Não sei, se ela gostar e tiver empatia, por isso vai ouvir. Então tenho uma responsabilidade. Mas também eu quero ser eu e quero dizer o que me apetece dizer. Então essa liberdade acho que a reconquistei. E estou numa fase criativa a todos os níveis em que quero ser eu e quero dizer o que me apetece dizer, quer seja a criar, quer seja aqui nesta conversa convosco. Então quando estou eu, não estou aqui condicionado pelo que é que o outro vai pensar, o que é que eu tenho que ser, o que é que eu tenho que fazer, qual é que é a imagem que o outro vai ter de mim. Então descolei-me um bocado disso tudo.
Isso é bem importante, essa questão. E enquanto dilema, vocês já estão juntos há tantos anos. Pá, qual é que é o segredo para permanecerem juntos há tantos anos, com personalidades diferentes, agendas diferentes, egos?
É terapia matrimonial.
Não, mas tipo para um grupo de hip-hop que esteja a começar, tipo, tu que tens essa experiência, o que é que achas que é fundamental? Epá, também é muito...
O fundamental é a amizade.
É a amizade.
A amizade é fundamental. Se não existe amizade...
Achas que foi o que vos manteve principalmente?
Sim, se não existe amizade e se não existe respeito, as coisas não funcionam. Então esses são os dois fundamentos para uma relação e para longevidade numa banda. Há momentos difíceis, obviamente. Principalmente nós somos 5 pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, temos vidas diferentes.
E
então,
muitos anos, a cena é essa.
Sim, e o desgaste de estar com pessoas em ambiente de trabalho e cansados e stress.
Então, um mau dia, já estás a arruinar uma relação, se for o caso, né? Tipo, já vais dizer coisas não sei o quê. Então...
Isso vai passando fato. E obviamente que tivemos esses momentos.
Claro.
Estava a mentir se dissesse: uma maravilha.
Claro, é impossível, humanamente.
Fomos chocando porque somos pessoas diferentes,
né? Com gostos diferentes.
Mas eu acho que chegas ao fim do dia e percebes sempre que tens uma amizade profunda pela outra pessoa e tens um respeito enorme. Pela pessoa que é e pelo trabalho que desenvolve. E depois percebes que estás ali, não são só egos. Estás a formar o Pentágono, que é uma coisa superior e é uma coisa, uma entidade que nos supera enquanto pessoas, que tem uma responsabilidade enorme de criar para um grupo de pessoas que querem ouvir essa música. Então isso supera qualquer tipo de problema e supera qualquer tipo de dificuldade que nos vai aparecendo. Incrível. Essa responsabilidade de, bem, espera aí, nós podemos ter os nossos problemas, mas somos amigos, queremos fazer esta música, yeah, porque há muita gente que quer ouvir esta música. Então isso faz-nos estar juntos, cada vez mais juntos, ao longo destes anos todos.
Sem dúvida.
O principal problema das bandas é essa gestão de egos.
Yeah.
Quando o ego supera essa noção de que realmente o projeto tem uma outra dimensão.
É o mais importante. É. E depois também a questão, pá, mesmo a divergência a nível de gosto, de sonoro, o que é que eu quero para a sonoridade da banda.
Isso também é difícil.
Pois é, isso é
assim. E chegar a um ponto de convergência é difícil.
É difícil mesmo.
Temos que fazer algumas cedências.
É. Claro, sim.
Tem de ceder sempre.
De ambas as partes. E temos que perceber que temos que ter uma direção mais específica e que Dilema tem uma sonoridade mais específica. Então, se calhar, a funilar um bocado por aí para que as cedências
vai sair alguma coisa em breve.
Se for para mutar muito, mas vá-se mutar para que lado? Para o lado que eu quero, para o lado que tu queres.
Claro, e depois aí já alguém não vai gostar.
Exatamente.
Vai sair alguma coisa em breve?
Sim,
planos,
nós estamos a fazer músicas.
Ah, estão a fazer música boa?
Estamos a fazer músicas e custa-me sempre dar datas e dizer, vai sair.
Não digas, é só para. Estão a fazer
música. Nós estamos a fazer música.
Isso é que é importante.
Ficar descansado.
Tens Dilema. Agora, assim, mais para acabar, aquela pergunta clássica. Qual é que foi aquele objetivo que alcançaste na tua vida que dá mais assim, mais orgulho? Há muita coisa, é muito difícil se calhar.
É óbvio, é óbvio, e de repente é o meu maior projeto de vida, que é a minha filha.
Então,
é completamente óbvio e é um clichê, mas a paternidade.
Os clichês são verdade.
São verdade. E a paternidade de repente torna-se no meu maior projeto. Então eu tenho a minha vida profissional, mas este meu projeto de formar uma pessoa,
claro,
é o que dá sentido à vida.
É uma coisa mágica.
Formar pessoas, tu e vocês têm feito, né? Mas quando fazes diariamente
mais isoladamente e de outro ponto de vista, não é?
Porque uma ligação emocional muito maior.
Uma ligação emocional e o exemplo, não é? Tu estás ali a criar.
Não podes fugir a isso, né?
Não podes, estás todas as horas com aquela criança, então ela aprende pelo que tu és, principalmente pelo que tu és. Mais do que tu lhe dizes, é pelo que tu fazes. Então isso dá-te uma responsabilidade enorme também sobre ti, e eu acho que isso é que me trouxe essa maturidade. Então posso dizer que, para além disso, o meu maior fico muito feliz. Não é a minha maior obra, não é? Isto não posso falar de obra. O que eu faço, eu estou contente com o que eu faço e com o que eu já fiz, mas está feito, e como eu te disse, eu não me colo muito a isso. Está solto é do universo, então já foi. Mas pronto, fico feliz pelo que fiz, mas fico principalmente feliz por o que eu ter feito me ter ajudado a descobrir-me.
Pois, serviu para alguma coisa, não só para os outros, como também para ti.
Então, como isso tudo que eu criei e o que vou criando me aproxima do autoconhecimento, isto também está ligado à paternidade. Ajuda-me a perceber melhor a pessoa que eu sou. Então, o exemplo que eu vou dar à minha filha é ser a pessoa que eu sou, e ser genuíno, e ser autêntico, e estar bem comigo. Então isso talvez tenha sido o maior feito ao longo da minha vida, me ter aproximado de realmente da minha essência e me ter conhecido. Podia estar aqui a dizer, não, este disco, esta obra, ou a minha carreira, mas eu não sou o que eu faço.
Claro, claro.
Eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou. E essa é uma grande diferença. As pessoas normalmente estão muito coladas à imagem do que é que elas fazem. Eu sou o seu doutor, eu sou o seu doutor não sei o quê, ou sou o seu engenheiro não sei o quê. Não, isso é o que tu fazes. Tu és outra pessoa. Então, eu ter chegado aí a essa pessoa que eu sou é realmente superior a tudo o que eu faço.
Fogo, mesmo fixe, pá. Mas olha, muito obrigado por esta horinha de conversa. Passou bem rápido, por acaso.
Obrigado, eu. Foi altamente ter conversado este bocadinho convosco.
Passou mesmo bem rápido. Olha, muito obrigado mesmo. Malta, ficou aí mais um grande episódio. Ensinamentos para a vida. Isto não é à toa. Ensinamentos para a vida. Muito obrigado por todo o apoio que tenho recebido, por todas as mensagens. Já sabem, domingo sai um novo episódio. Sempre estamos aí, todos os domingos, com novos convidados. Sempre temas interessantes a a serem falados. Subscrevam no iTunes, aquela cena chata, né? De
promove,
a malta não o faz.
Não, longa vida para o projeto.
É. Subscrevam no iTunes, metam estrelinhas, sigam-nos no Instagram mais do que uma vez. E é isso, malta. Muito obrigado por tudo mesmo. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.